prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvintes! Está chegando a hora de mais um encontro com o Amigo do Campo.
É o Prosa Rural, trazendo informações da Embrapa para você e sua família.
Selma, você já parou para pensar o quanto a natureza é generosa e trabalha silenciosamente a nosso favor?
Olha, William, esse é o tipo de coisa que a gente sabe, mas acaba esquecendo, né, na correria do dia a dia.
Você tem razão, principalmente para quem vive ali na cidade grande, cercado de prédios, de muito concreto, grandes avenidas, muitos automóveis.
É, e nesse caso, a gente sente no ar, muitas vezes poluído, a falta que faz a presença da natureza, da sombra e da umidade que as árvores nos proporcionam, dos pássaros, das flores, do cheirinho de terra molhada no dia de chuva.
Pois é sobre os benefícios que ela traz para o campo e para a cidade que nós vamos falar hoje.
É isso aí. Mais exatamente sobre a contribuição das florestas para a produtividade da agricultura.
Um estudo realizado pela Embrapa conseguiu medir o quanto pode ser benéfica uma relação equilibrada entre a atividade agrícola e o meio ambiente.
Ele mostra o caso do café de Rondônia, onde lavouras cultivadas próximas a reservas florestais suportaram melhor as ausências de chuvas, no caso os veranicos, e mantiveram sua produtividade.
Muito bom! É que os especialistas chamam de serviços ambientais prestados pela natureza.
O pesquisador João Mangabeira, da Embrapa Monitoramento por Satélite em Campinas, é quem coordenou o estudo. Ele dá mais detalhes sobre esse assunto. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Serviços ambientais são serviços de manutenção, que garante a manutenção da vida, né? É, garante um ar limpo, uma água limpa, garante as provisões de chuva, né? São serviços que praticamente mantêm a vida, a existência da vida no planeta. As florestas que margeiam o rio garantem uma água limpa, as florestas que geram microclima, são reservas e refúgio de animais, que garantem polinização, que garantem toda uma biodiversidade e que ajuda a manutenção da vida e de todos os serviços ambientais e agroecossistêmicos também. De uma maneira geral, as florestas garantem uma série de serviços ambientais. Por exemplo, a polinização gera um microclima em uma região. A ausência de floresta pode prejudicar, favorecendo grandes extensões de ventos, favorece queimadas, fogo, né? E dificulta chuvas locais. Então as florestas, no geral, a manutenção da floresta, no geral, garante uma série de atividades e serviços para a agricultura.
Muito bem, pelo que eu entendi, os serviços ambientais são benefícios que a natureza nos oferece naturalmente e que garantem a existência da vida no planeta.
É isso aí, Selma. O exemplo das florestas diz tudo. São elas que dão refúgio aos animais, contribuem para a polinização.
Quando margeiam os rios, ajudam a fornecer água limpa. Elas influenciam, inclusive, até no clima de uma região.
É desse trabalho silencioso e, ao mesmo tempo, essencial para a vida na Terra que eu falava lá no início.
Agora, vamos falar sobre o estudo que a Embrapa realizou e que confirmou a importância da existência de florestas próximas a áreas de produção de café, controlando principalmente os microclimas.
Esse trabalho foi feito junto a produtores rurais de Machadinho do Oeste, em Rondônia.
O clima mais ameno proporcionado pela mata ajudou o café a enfrentar os veranicos, que vêm ocorrendo com frequência na região, justamente na fase de floração, o que afeta muito a produtividade da planta.
Então vamos ouvir mais um trecho da conversa com o pesquisador João Mangabeira. A colega Graziela Galinari fez a entrevista.
Esse trabalho foi um trabalho interessante porque a gente vem pesquisando há mais de 20 anos um grupo de produtores rurais num assentamento rural diferenciado na Amazônia, mais precisamente em Rondônia, né? É um projeto de assentamento que tem um traçado diferenciado, ele tem um desenho diferenciado de todos os projetos de assentamento da Amazônia, e a preocupação nossa é entender como é que esses produtores estarão se mantendo ao longo do tempo, né? Então, para isso, a gente faz um acompanhamento por satélite e um acompanhamento presencial a cada 3 anos. Para surpresa nossa, muito desse café plantado na Amazônia recebe um serviço das matas, recebe um serviço ambiental das matas pelo microclima gerado. E isso favorece a produtividade do café, porque o café, nos últimos 15 anos nessa região, vem sofrendo veranicos frequentes na época da floração. E isso faz com que haja bastante perda da produção de café. Mas os cafezais e sistemas agroflorestais ou os cafezais próximos das matas não sofrem tanto com essas perdas. Então a gente pressupõe que existe um serviço ambiental de um microclima gerado e outros serviços que possam ser medidos no futuro, pesquisas futuras, que pode ser uma melhor polinização. Nesse momento que ficou claro para a gente que o cafezal perto das matas ou em sistemas agroflorestais se mantém mais produtivo do que o cafezal a pleno sol e longe das reservas florestais.
Você chegou a um número, a um valor que mostra essa diferença?
Em geral, o que a gente detectou nessa região, em Rondônia, é que os cafezais produzem em média 20% a mais do que o cafezal que não estão perto de reservas florestais ou que não estão em sistemas agroflorestais. E realmente, os produtores que melhor se capitalizaram usando a cultura do café, diversificou um pouquinho com pecuária e um pouquinho com sistemas agroflorestais, realmente esses produtores estão recebendo benefício pelo serviço ambiental prestado pelas matas.
Muito interessante. Então, quanto maior a presença de florestas próximas a determinadas culturas, melhores serão as chances de garantia da produção.
Isso mesmo. E uma das explicações para o sucesso das lavouras de café em Machadinho do Oeste está na origem do município. Ele nasceu a partir de um assentamento rural da década de 80 e foi a presença de reservas florestais em bloco que fez toda a diferença.
O amigo produtor deve estar se perguntando o que são essas reservas florestais em bloco. Sobre isso, o pesquisador pode nos explicar melhor.
Então, vamos continuar a entrevista com o convidado.
Machadinho do Oeste é um projeto diferenciado na Amazônia. Ele é um projeto desenhado, foi estruturado para a época, né? Em 1980, 82, ele começou a se estruturar. No caso, na época, né, os agricultores recebiam aproximadamente 100 hectares e podiam usar 50 hectares, porque os outros 50 hectares, pela lei ambiental da época, estavam em bloco, estavam em uma reserva contínua, certo? Então, essas reservas foram espalhadas, planejadas dentro do projeto, tá? E se criou as grandes reservas em bloco, entremeado com a agricultura. Esse desenho é um desenho especial, talvez desenho único no Brasil e talvez no mundo, de interação entre matas em blocos e agricultura. Isso hoje, por ser um exemplo único, é um exemplo para ser pesquisado e estudado a longo tempo, para ver que efeito essas reservas em bloco possam estar servindo de serviços ambientais e prestando esse serviço ambiental para a agricultura, ao mesmo tempo preservando a fauna, a flora, a biodiversidade local.
Está aí um ótimo exemplo de agricultura aliada à biodiversidade. Quem sabe você pode fazer o mesmo aí na sua propriedade, hein?
Aliás, essa é a pergunta que eu faço agora para o nosso convidado João Mangabeira. Como o agricultor pode melhorar a interação floresta-agricultura na propriedade dele?
Bom, o agricultor ele pode melhorar intensificando o serviço agroecossistêmico. Esse serviço agroecossistêmico é um serviço, né, no caso para a agricultura, intensificar os SAFs, proteger as áreas de mata aqui na propriedade, produzir cuva de nível, sempre deixar o solo coberto, saber o momento de fazer uma poda, um SAF para entrar sol ou para ventilação. É importante manter toda a propriedade cercada com cerca-vivas, tá? Principalmente se o pasto, se a pasto, o pasto tem que ser sombreado, sabe? E o principal insumo aí é conhecimento e inovação. E a inovação não é inovação tecnológica de produto, inovação de conhecimento, de processo de gestão da propriedade. E esse conhecimento ele pode ser adquirido pela própria experiência do agricultor, uma própria pesquisa pode gerar esse conhecimento através das estações experimentais que tem na Embrapa ou outro lugar do Brasil.
Você ouviu a entrevista do pesquisador João Mangabeira, da Embrapa Monitoramento por Satélite.
Os nossos agradecimentos aos colegas João Mangabeira e Graziella Galinari pela participação no Prosa Rural.
E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Monitoramento por Satélite para saber mais detalhes deste estudo.
19 é o DDD e o telefone é 3211-6200.
Repetindo, DDD 19, telefone 3211-6200.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí!
0800-646-1160.
É isso aí, William. Mas vamos seguir com o programa trazendo um pouco de música. O nome da canção é Boneca de Milho, do nordestino radicado em Campinas, interior de São Paulo, Doca Furtado.
Favas Contadas.
Música. escolha. Pus o grão no berço pra dormir. Chuva fina vem molhar tuas folhas. Lave o caule até a raiz. Milharal te vi crescer ao luar, ao sol. Milharal te vi crescer ao luar, ao sol. Boneca de milho já virou moça. Ouça a força como brota em ti. Tempo limitado sem escolha. Tu chegou, mas sei que vais partir. Colhe fruto de você ao luar, ao sol. Colhe fruto de você ao luar, ao sol. Já chegou a hora da recolha. Fim do tempo de tu existir. Como pode um ser ter vida pouca? Volta à terra em forma de faquir.
Linda canção, belos versos. A gente agradece o Doca Furtado por sua participação no programa de hoje.
O Prosa Rural de hoje trouxe um exemplo de Rondônia, de como as matas podem contribuir de maneira direta para a produtividade agrícola. Manter as reservas florestais naquela região pode representar a sobrevivência da atividade cafeeira. E para continuar falando sobre meio ambiente e conservação, vem aí os colegas do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Da palmeira do açaí podem ser extraídos diversos produtos, como palmito, frutos e sementes. Na região da BR-163, no Pará, a planta pode se tornar uma fonte efetiva de renda para as comunidades do entorno das florestas nacionais do Trairão e de Itaituba 1 e 2. Cerca de 20 lideranças dessas comunidades, que já trabalham com a palmeira, participaram de uma capacitação para aprender a produzir mudas e sementes de açaí e também de outras espécies florestais, como cumaru e castanha. Os comunitários já começaram a construir um viveiro com capacidade para mais de 20 mil mudas. O chefe da Unidade Regional do Serviço Florestal em Santarém, Fernando Ludic, explica o que essa iniciativa significa para eles.
Eles vão ter uma atividade muito mais bem estruturada. Então, eles vão fazer aproveitamento do açaí nativo e, paralelamente, eles também vão começar a plantar o seu açaí. Então, eles estão aumentando a área disponível para essa atividade deles. Isso representa, então, um rendimento maior dessa atividade dentro do rendimento da propriedade.
Os pés de açaí que forem plantados vão ajudar a aumentar a renda da comunidade que já faz a extração de palmito nos açaizais da região.
Agora sim, vamos chegando ao fim de mais um encontro.
Hoje falamos sobre a contribuição das florestas para a produtividade do café.
E a nossa palavra-chave foi conservação ambiental. Pense nisso.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Graziella Galinari. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Monitoramento por Satélite. Olá, eu sou o William Galvão e convido você a ouvir o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos falar sobre o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Quer saber como funciona? É só ficar ligado na nossa sintonia. Até lá!